On one occasion,
numa ocasião, eu estava numa conferência, num púlpito assim como este, e quando chegou à altura do discurso final, e quando o discurso foi anunciado, ele não era deste país, mas ele levantou-se, olhou para a esquerda, olhou para a direita, e depois foi-se embora.
My dear young sisters,
minhas queridas jovens irmãs, a responsabilidade de hoje, que hoje tenho de me dirigir a vós, enche-me de humildade. Oro por auxílio divino, para que eu possa estar à altura desta tamanha oportunidade. Há uns meros 20 anos atrás, vós não havíeis ainda iniciado a vossa jornada pela mortalidade. Estavam ainda no vosso lar celestial. Habitavam entre vós aqueles que vos amavam e se preocupavam com o vosso eterno bem-estar espiritual. Eventualmente, a vida na Terra tornou-se essencial ao vosso progresso. Despedidas foram, sem dúvida, pronunciadas e palavras de confiança proferidas. Recebestes corpos e tornaste-vos mortais, separadas da presença do vosso Pai Celestial. Uma calorosa recepção, no entanto, esperava por vós aqui na Terra. Aqueles primeiros anos foram anos preciosos e especiais. Satanás não tinha poder para vos tentar, pois ainda não vos havias tornado responsáveis pelos vossos atos. Eram inocentes perante Deus. Rapidamente entrastes naquele período a que alguns chamam a terrível adolescência. Eu prefiro chamar-lhe a magnífica adolescência. Que época de oportunidades, um período de crescimento, um semestre de desenvolvimento, marcado pela aquisição de conhecimento e pela busca da verdade. Ninguém jamais descreveu os anos da adolescência como sendo fáceis. São, com frequência, anos de insegurança, de se sentirem como se não estejam à altura dos outros, de tentativas de encontrar o vosso lugar junto dos vossos pares, de busca de um lugar na vossa sociedade. É uma altura em que começam a ser mais independentes e talvez de desejar ter mais liberdade do que aquela que os vossos pais estão dispostos a vos dar nesta altura. São também anos perfeitos para que Satanás vos tente e em que fará tudo o que está ao seu alcance para vos aliciar, a desviar do caminho que vos levará de volta ao lar celestial de onde viestes. E de volta aos vossos entes queridos. E de volta ao vosso Pai Celestial. O mundo que vos rodeia não está preparado para vos prover o auxílio de que necessitam para realizar esta tantas vezes traiçoeira jornada. Tantos na nossa sociedade atual parecem ter-se desatado das amarras de segurança e sido largados à deriva para longe do porto da paz. Permissividade, imoralidade, pornografia, drogas, o poder de pressão dos colegas, tudo isto e muito mais, faz com que muitos sejam atirados de um lado para o outro num oceano de pecado, esmagados nos afiados rochedos das oportunidades perdidas, bênçãos renunciadas e sonhos destruídos. Existe um caminho de volta à segurança. Existe um escape a uma destruição anunciada. A resposta é um sonoro sim. Aconselho-vos a voltar a olhar para o farol do Senhor. Já o disse no passado e afirmo novamente, não há nevoeiro tão denso, nem noite tão escura, nem vento tão forte, nem marinheiro tão perdido, que o farol do Senhor não consiga resgatar. Brilha por entre as tempestades da vida. Proclama, este é o caminho para a segurança. Este é o caminho de volta à casa. Emite sinais de luz facilmente visíveis e sempre constantes. Se seguidos, esses sinais guiar-vos-ão de volta ao vosso lar celestial. Desejo falar-vos esta noite sobre três sinais vitais enviados pelo farol do Senhor, os quais vos ajudarão a voltar a esse Pai que ansiosamente aguarda pelo vosso regresso triunfal a casa. Esses três sinais são: acreditai obedecei e prevalecei. Primeiro mencionarei um sinal que é básico e essencial. Acreditai. Acreditai que sois uma filha do Pai Celestial, que Ele vos ama, e de que estáis aqui para um glorioso propósito, que é o de conquistar a vossa salvação eterna. Acreditai que permanecer forte e fiel às verdades do Evangelho é algo da maior importância. Eu testifico de que assim é. Minhas jovens amigas, acreditai nas palavras que pronunciais todas as semanas quando recitais o tema das moças. Meditai no significado dessas palavras. Nelas existe verdade. Esforçai-vos sempre por viver os valores que nelas são estabelecidos. Acreditai, como afirma o vosso tema, que se aceitardes e agirdes de acordo com esses valores, estareis preparadas para fortalecer o vosso lar e a vossa família, para fazer e cumprir convênios sagrados, para receber as ordenanças do templo e para, eventualmente, desfrutar das bênçãos da exaltação. Estas são belas verdades do Evangelho. E ao as seguirdes, sereis mais felizes pela vossa vida fora aqui e para além desta vida do que alguma vez sereis se as negligenciardes. Muitas de vós foram ensinadas sobre as verdades do Evangelho desde quando ainda gatinhavam. Foram educadas por pais carinhosos e professoras atenciosas. A verdade que convosco compartilharam ajudou-vos a adquirir um testemunho. Habeis acreditado no que vos foi ensinado. Apesar de esse testemunho poder continuar a ser alimentado espiritualmente e a continuar a crescer à medida que estudais, orais por orientação e ao frequentar as reuniões da Igreja todas as semanas, cabe a vós próprias manter esse testemunho vivo. Satanás tentará destruí-lo com todo o seu poder. Tereis de nutrir o vosso testemunho durante toda a vossa vida, tal como a brilhante chama de uma fogueira. O vosso testemunho, se não for constantemente alimentado, reduzir-se-á a brasas e esfriar-se-á completamente. Não podeis deixar que isso aconteça. Para além de assistir às vossas reuniões dominicais e às vossas atividades semanais, quando tiverdes a oportunidade de frequentar o seminário, quer de manhã cedo ou noutro horário, tomai partido dessa oportunidade. Muitas de vós já frequentais o seminário. Tal como qualquer outra coisa na vida, muito do que retirareis da vossa experiência no seminário dependerá da vossa atitude e disposição para serem ensinadas. Possa a vossa atitude ser uma de humildade e desejo de aprender. Quão grato sou pela oportunidade que tive, enquanto adolescente, de assistir ao seminário matutino e pelo papel vital que teve no desenvolvimento do meu testemunho e no meu próprio desenvolvimento. O seminário pode mudar vidas. Há alguns anos atrás, eu fiz parte de um conselho de administração de uma empresa, conjuntamente com um bom homem que havia sido extremamente bem-sucedido na vida. Senti-me muito impressionado pela sua integridade e lealdade à Igreja. Descobri que ele havia adquirido um testemunho e que se tinha juntado à Igreja por causa do seminário. Quando se casara, a sua esposa havia já nascido na Igreja. Ele não pertencia a nenhuma religião. Pelos anos fora e apesar dos esforços da esposa, ele não manifestara qualquer desejo de assistir à Igreja com a esposa e os filhos. E foi então que ele começou a levar de carro duas das suas filhas ao seminário matutino. Ele ficava no carro enquanto elas assistiam à sua aula e depois levava-as à escola. Um dia estava a chover e uma das filhas disse-lhe: "Pai, entra. Pode sentar-se ali no hall." Ele aceitou o convite. A porta da sala de aula estava aberta e ele começou a ouvir. O seu coração foi tocado. Pelo resto daquele ano escolar, ele assistiu ao seminário com as filhas, o que eventualmente levou ao seu batismo e uma vida inteira de atividade na Igreja. Permitam que o seminário ajude a edificar e a fortalecer o vosso testemunho. Haverão ocasiões em que enfrentareis desafios que poderão colocar em risco o vosso testemunho. ou em que o negligenciareis para perseguir outros interesses. Eu rogo-vos que o mantenham forte. É vossa, só vossa, a responsabilidade de manter a sua chama brilhante. É necessário esforço, mas é um esforço do qual jamais vos arrependereis. Recordo-me das palavras de uma canção escrita por Julie de Azevedo Hanks. Referindo-se ao seu próprio testemunho, ela escreveu: por entre os ventos de mudança, envolvida pelas nuvens da dor, eu guardo com a minha vida. Eu preciso do calor, eu preciso da luz. Mesmo que a tempestade se enfureça, prevalecerei contra a chuva forte. Prevalecerei como guardiã da chama. Que possais acreditar e que possais depois manter a chama do vosso testemunho a arder brilhantemente, venha o que vier. A seguir, jovens moças, que possais obedecer. Obedecei aos vossos pais. Obedecei às leis de Deus. Elas nos são dadas por um amoroso Pai Celestial. Quando são obedecidas, as nossas vidas serão mais preenchidas, menos complicadas. Os nossos desafios e problemas serão mais fáceis de suportar. Receberemos as promessas prometidas por Deus. Ele disse: o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Tendes apenas uma vida para viver. Mantenham-na tão livre de problemas quanto possível. Sereis tentadas, algumas vezes, por indivíduos que considerais vossos amigos. Há alguns anos atrás, conversei com uma consultora das meninas moças que me contou de uma experiência que havia tido com uma das jovens moças da sua classe. Esta jovem havia sido tentada, vezes sem conta, a deixar o caminho da verdade e a seguir os atalhos do pecado. Devido à constante persuasão de alguns dos seus amigos na escola, ela finalmente aceitou seguir esses atalhos. O plano foi traçado. Ela diria aos pais que iria à sua atividade semanal das moças. No entanto, ela planeou estar na atividade apenas até que as suas amigas e os seus namorados as viessem buscar. Depois iriam a uma festa, onde bebidas alcoólicas seriam consumidas e onde o comportamento geral seria em completa violação de tudo o que esta jovem moça sabia ser correto. A professora havia orado por inspiração para ajudar todas as suas moças, mas em especial esta moça em particular, a qual parecia incerta em relação ao seu empenho para com o Evangelho. A professora havia recebido inspiração naquela noite para abandonar, para pôr de lado, os planos que tinha feito anteriormente. E, em vez disso, falar com as moças sobre manter-se moralmente limpas. Ao começar a partilhar os seus pensamentos e sentimentos, aquela moça em particular olhava frequentemente para o relógio para se certificar de que não perderia o encontro com os seus amigos. No entanto, à medida que a discussão progrediu, o seu coração foi tocado, a sua consciência despertou e a sua determinação renovada. Quando chegou à altura, ela ignorou a buzina do carro que soava repetidamente lá fora a chamar por si. Ela permaneceu na atividade naquela noite com a professora e com as outras moças da sua classe. A tentação de se desviar do caminho, aprovado pelo Senhor, havia sido evitada. Os desígnios de Satanás haviam sido frustrados. A jovem moça ficou para trás no fim da atividade, depois das outras moças terem saído, para agradecer à sua professora pela lição que tinha dado, para lhe dizer que a tinha ajudado a evitar o que poderia ter sido um trágico resultado. A oração da professora havia sido respondida. Soube depois que, devido à sua decisão de não sair com os seus amigos naquela noite, alguns dos quais eram os rapazes e raparigas mais populares da escola, aquela jovem passou a ser evitada por eles e durante muitos meses não teve amigos na escola. Eles não conseguiam aceitar o facto de ela se recusar a fazer as coisas que eles faziam. Foi um período extremamente difícil e só para ela, mas ela permaneceu firme e eventualmente conquistou outros amigos que também partilhavam dos seus padrões. Hoje, vários anos mais tarde, ela tem um casamento no templo e 4 lindos filhos. Quão diferente poderia ter sido a sua vida? As nossas decisões determinam o nosso destino. Preciosas jovens moças, façam com que cada decisão que tiverem de tomar passe o seguinte teste. Que efeito terá em mim? O que fará por mim? E deixai que o vosso código de conduta dê ênfase não a o que é que os outros pensarão sobre mim, mas sim ao o que é que eu ficarei a pensar sobre mim própria. Sede influenciadas por aquela mansa e delicada voz. Lembrai-vos de alguém que alguém com autoridade colocou as suas mãos sobre a vossa cabeça quando fostes confirmadas e disse: recebe o Espírito Santo. Abri o vosso coração e mesmo as vossas almas ao som daquela voz especial que testifica da verdade. Tal como o profeta Isaías prometeu: e os teus ouvidos ouvirão a palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Fim de citação. O tema dos nossos dias é a permissividade. Revistas e programas de televisão retratam as estrelas do cinema, os heróis das arenas desportivas, aqueles a quem tantos jovens sentem vontade de imitar, a descartar as leis de Deus e a promover práticas pecaminosas, aparentemente sem quaisquer consequências negativas. Não acreditem nisso. Haverá um momento em que teremos de prestar contas de tudo o que fizemos. Toda a Cinderela tem a sua meia-noite. Se não nesta vida, então na próxima. O dia do julgamento virá para todos. Estais preparadas? Estais satisfeitas com o vosso próprio desempenho? Se alguma de vós tropeçou durante a jornada, eu prometo-vos de que há um caminho de volta. O processo chama-se arrependimento. O nosso Salvador morreu para nos prover essa abençoada dádiva. Apesar do caminho ser difícil, a sua promessa é real. Disse o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, e não mais me lembrarei deles. Minhas amadas jovens irmãs, tendes o precioso dom do arbítrio, rogo-vos que escolheis obedecer. Por fim, prevalecei. O que é que significa prevalecer? Eu aprecio imenso esta definição. Suportar com coragem. A coragem poderá ser necessária para que acrediteis. Será por vezes necessária à medida que obedeceis. Será sem dúvida exigida ao prevalecerdes até ao dia em que deixardes esta existência mortal. Conversei ao longo dos anos com muitos indivíduos que me disseram, cito: tenho tantos problemas, preocupações tão reais, sinto-me sobrecarregado pelos desafios da vida, o que farei? Eu dei-lhes, assim como agora também vos dou, esta sugestão específica. Buscai orientação celestial um dia de cada vez. A vida planeada a longo prazo é difícil, mas a curto prazo torna-se mais fácil. Cada um de nós consegue ser fiel por um só dia, e depois por mais um, e depois mais outro, depois desse, até que conseguiremos viver uma vida guiada pelo Espírito, uma vida próxima do Senhor, uma vida de boas ações e retidão. O Senhor prometeu: confiai em mim, e perseverai até ao fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até ao fim, darei a vida eterna. Com este objetivo, viestes à mortalidade, minhas jovens amigas. Não há nada mais importante do que a meta que procurais alcançar, a vida eterna no reino do vosso Pai. Vós sois preciosas, preciosas filhas do nosso Pai Celestial, enviadas à Terra neste dia e época para um propósito. Foste retidas na pré-existência até este momento. Maravilhosas, gloriosas coisas estão reservadas para vós, se tão somente acreditardes, obedecerdes e prevalecerdes. Que possa esta ser a vossa bênção. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.